E aí, como é que você tá? Lucas Mol aqui, começando mais um Cotidiano Acelerado. Hoje vamos falar de mais uma startup que foi acelerada aqui pela Cotidiano. Ela é do ramo de educação, uma parada bem bacana. Então, sem mais delongas, já acelera o seu tocador aí para 1.2, 1.5, o que te apetecer melhor. E vamos para mais um Cotidiano Acelerado. Vamos que vamos! Então, começando aqui o Cotidiano Acelerado, hoje com uma entrevista, um case aqui, mais uma das empresas aceleradas do nosso portfólio aqui da Cotidiano. Estou com o Thiago Pigato aqui, CEO da Colmeia, uma plataforma de educação bem diferente aí, que a melhor pessoa para falar não sou eu dele, é ele mesmo, grande Thiago. Tudo bom, cara? Como é que você está?
Tudo tranquilo, velho.
Como é que você, de que planetinha você veio e da onde veio, o que é a Colmeia? Fala pra gente.
Então, a Colmeia ela é uma plataforma onde a gente conecta professores e alunos. Uhum. Né? A gente tem uma base de professores muito grande, né, que se cadastram na nossa plataforma, a gente faz a seleção desses professores. E a gente tem alunos, pais de alunos, alunos mais velhos, mais novos, que buscam esses professores através da nossa plataforma, do nosso aplicativo, do nosso site. Uhum. E no nosso aplicativo você consegue ver a nota do professor, comentários, enfim, né? Resumindo, sim, é um Uber de aulas particulares.
Muito bem. E você? Da onde você veio? Como é que você... Da onde você veio até criar a Colmeia?
Então, eu estudei engenharia de computação, né? Então, formei em 2016. E sempre empreendi outras empreitadas, né? Nunca tive sucesso.
Até então.
Estamos aí, né?
Estamos aí. Quanto tempo de Colmeia?
Vai fazer 3 anos em setembro. Né?
Legal. Então,
2 anos e meio, mais ou menos. E quando eu saí do curso, né? Tava saindo do curso, na verdade, né? Que até uma coisa que foi muito engraçado, porque a gente tava lançando o MVP da Colmeia. Uhum. E eu tava fazendo TCC ao mesmo tempo.
Caramba, mano.
Então foi uma loucura. Mas eu tava saindo de uma empreitada com um dos meus sócios atuais, né, que é o Fraps.
Uhum.
E a gente, o Marcos, que também é um dos nossos sócios atuais, chegou pra gente e falou: cara, eu quero criar um Uber da educação. A gente falou: massa, eu acho que é uma ideia boa, eu acho que o mercado tá atendendo pra isso, vamos torar o pau nessa ideia aí.
Uhum.
E começamos a... sentamos já, então conversamos, eu acho que mais ou menos em setembro, setembro, agosto, mais ou menos, e aí final de outubro a palavra já estava no ar. Então,
caramba,
a gente desenvolveu um mês e meio, mais ou menos, todo o app do professor, o app do aluno, o site, já lançamos, né? E depois disso foi... Tamo aí.
Eu fico muito feliz em ter sobrevivido ao TCC e a criação de uma empresa. Cara, isso é realmente foda. E aí vocês montaram a plataforma, montaram o aplicativo e já lançaram direto no mercado. Como é que foi esse processo de lançamento? Isso aconteceu antes da entrada do Cotidiano na história, né?
Claro. Então, o que aconteceu? A gente passou esse tempo todo desenvolvendo, né? Foi meio que um MVP, não foi um tempo tão grande, foi um mês, então a gente não tinha ainda essa noção dos jargões e dos conceitos de startup. Então, velho, a gente queria lançar um produto o mais rápido possível no mercado.
Uhum. Isso é muito interessante de ressaltar, que tipo assim, você começou com uma startup sem necessariamente saber o que era uma startup, né? Sem ter o conceito, sem ter o ecossistema, a cultura e tudo mais, já não... Você tinha simplesmente o DNA empreendedor para poder ir para cima. E algumas falhas também, né?
Sim, muitas falhas. Mas eu acho que esse conceito de go-to-market, assim, sempre foi muito instaurado, né?
Sim.
Principalmente nos três sócios. Então a gente queria...
Sim.
Lançar uma coisa logo e testar.
Uhum.
O que ia dar. E depois que a gente lançou, aí é aquilo, né? Você lança, fica esperando, né? E, caraca, lançamos, velho. Parece que vai ser, tipo, festa... Parece que vai fazer uma festa de lançamento, não teve festa de lançamento. E aí, tipo, cara, vai vir cliente, a galera vai ficar louca, e porra, vai sair vários jornais.
É tipo lançar o seu primeiro vídeo no YouTube e você tá esperando o primeiro view.
É isso aí.
Você fica dando refresh a cada 10 minutos.
É isso aí. E aí, velho, passou uma semana e nada, não tinha nenhum cliente. E aí, finalmente, no final da primeira semana, a gente conseguiu um primeiro cliente pagante, né? E foi muito difícil, porque a gente zero noção de marketing. Então, forçando, aprendendo sobre Facebook Ads, sobre Google AdWords, para tentar fazer umas campanhas, conseguir cliente através
disso. E os primeiros professores eram vocês?
Não.
Ou já tinham professores já linkados com vocês? Já?
Esse foi um lado da plataforma que a gente sempre teve muito bem resolvido. A gente tem mais, sei lá, a gente deve ter uns 5 mil cadastros na base aí aguardando, sem gastar um centavo com isso, né?
Que maravilha, cara.
Então, é muito... Porque a galera precisa e quer dar aula particular. Uhum. E quer, então assim, quando a gente pega um professor hoje em dia, a gente lota a agenda do cara. Então o cara tira aí, velho, quase 4 mil reais em época de pico fácil no mês, né?
Sensacional.
Então esse foi um lado que a gente sempre teve muito bem resolvido. Então a gente já, quando a gente abriu o processo de cadastro de professores, a gente também estava muito preocupado, a gente conseguiu colocar 40 professores pra dentro na hora, assim, rapidaço.
É mesmo?
Fizemos uma reunião com eles, foi muito massa. E aí, velho, mas foi aquilo, né? Quando abrimos pra cliente, 40 professores... Esperando
pra poder receber as suas horas de aula ali.
Mas é aquilo, né, tá? Tem os professores que abraçam a causa, né? Tem professores que estão com a gente desde o início e alguns vão renovando também, vão trocando. Que a maioria são universitários também.
Sim.
Tem outros sonhos e tal.
Uhum.
Mas, enfim, depois lançamos e aí conhecemos a Cotidiano nesses eventos, né, de empreendedorismo que rola aí. A Cotidiano sempre tá presente. Conversei com o Henrique, aí
fiz Henrique que é o nosso head de aceleração, né? Só isso. Pra contextualizar, ele tá no episódio da Campus Party, então se você não ouviu ainda, volta lá.
Mestre Henrique, e achava que eu era o próximo Bill Gates, né? Mas a gente leva umas lapadas na cara aí pra aprender.
Tá certo, então no próximo bloco a gente vai pegar essa parte de como foi a Cotidiano, como foi a entrada da Cotidiano. E como é, em que pé está essa colmeia hoje? Vamos lá. Certo, Tiagão. Então, vocês já tinham a colmeia rodando no mercado, já tinha aceitação, já estava rodando. E aí vocês conheceram a Cotidiano, conversaram com o Henrique e entraram no nosso processo de aceleração no Camp 3, se eu não me engano. É isso mesmo?
Isso. A gente participou do processo de seleção, foi muito massa, porque no próprio processo de seleção a gente já, você entra com a cabeça tipo assim, caraca, eu sou foda, vou passar nessa porra, tá ligado? E aí no meio do processo tu já, fudeu, não vou ser aceito. E aí, cara, a gente passou, foi em 2017, acho que de abril a junho mais ou menos.
Sim.
E, cara, o processo de aceleração pra gente foi...
Antes de você falar do processo de aceleração, me fala o que você achou que foi determinante pra escolha da colmeia dentro do processo de seleção. Porque a gente tá começando agora o Bet 7 agora, né? Acabou, estamos no bootcamp do Bet 7. A galera que já foi selecionada nesse, passou por esse processo rigorosíssimo de seleção, mas como é que foi pra você? O que você achou que foi determinante pra colmeia ser acelerada dentro do processo?
Eu acho que algumas coisas, assim, o principal, né, e eu acho que a Cotidiano até compartilha essa visão, são os founders, né, então assim, a equipe era boa e era determinada.
Sim.
Então, cara, a gente quer fazer acontecer.
Uhum.
Se não for com aula particular, a gente vai fazer acontecer com outra coisa.
Sim.
Né, então eu acho que esse é o mais importante. Mas outras coisas também, tipo, a gente já faturava pouco, né, mas já faturava, que é muito importante pra te dar uma visão pra aceleradora de que você, cara, se importa em botar a grana pra dentro.
Sim.
Óbvio que não é sempre assim.
Sim.
Né, existem casos e casos, mas na grande maioria dos casos, você tem que faturar logo no início.
Sim.
Pra você validar a sua tese de que pessoas pagam pelo seu produto.
Uhum.
Né? Então isso eu acho que também foi um ponto muito forte. E o produto também já estava minimamente formatado, né? Então já dava para ser usado, já tinham pessoas usando, né? Então eu acho que isso também foi um pouco, foi importante, né? Mas o diferencial mesmo, como eu falei no início, são, na minha opinião, são sempre os founders. Eles que vão tocar o business, eles que vão pivotar se for necessário, e É isso aí.
Cara, isso é inegável, assim. As empresas que foram aceleradas até hoje têm times muito bons. Assim, tem times que... Esse é o maior valor que eu consigo enxergar dentro das empresas. Apesar de terem ideias incríveis. Mas, cara, no mercado eles têm ideias muito incríveis, tocadas por pessoas que não têm a paixão e a dedicação e a vontade de aprender e rodar, né? Tipo, você fala que falhou, você falou nas outras empreitadas, mas, cara, isso é um aprendizado que... Não fez com que você desistisse do caminho e tá com certeza usando os skills e os fracassos que te ensinaram no passado para poder trazer vocês até onde vocês estão agora, né?
Com certeza.
O processo é de 3 meses, como é que foram esses 3 meses de imersão aqui na Cotidiano e como isso depois se manteve, né? A parceria com o Cotidiano se manteve até o momento que vocês estão hoje?
Eu acho que... O principal foi logo no começo, que foi um baque pra gente, né? Do tipo, chegamos e aí a galera já vem com chicotada, né? Tipo assim, cara, não tá bom não. Vocês acham que tá bom, mas não tá bom não. Vocês têm que vender mais, né? Vocês têm que explorar melhor os canais de vocês. Como é que tá o processo de growth de vocês? Como é que tá o processo de venda de vocês? E aí você mergulha num oceano diferente. Você vê, cara, tem muita coisa nova. Tem muita coisa que eu tenho que aprender. Então, o processo de aceleração pra gente foi um processo de descoberta. A gente descobriu muita coisa nova, aprendemos muita coisa nova, coisas que a gente leva até hoje, né? E o mais importante é que a equipe da Cotidiano trabalha tanto quanto as empresas. Então, você passa uma demanda pra eles, ou um desafio, ou pede uma ajuda, os caras entram, mergulham e te ajudam naquilo. Então isso pra gente também foi muito importante, porque além de passar o conteúdo, eles também mostram, lideram por exemplo, né? Tipo assim, cara, eles trabalham pra caramba, é assim que se faz, sacou? É botando, arregaçando as mangas e, velho, trabalhando pra caramba.
Nossa.
Então eu acho que assim, o processo foi muito enriquecedor pra gente, muito mesmo.
Legal. E agora... Agora não, no próximo bloco a gente vai saber em que pé que está essa ideia, quais são os novos passos da Colmeia e como você vai baixar esse aplicativozinho aí para poder dar um jeito na educação do seu menino. Ou no seu também, né? Porque agora tem uma plataforma que é empresarial, mas tô dando spoiler do próximo bloco. Até já. Passamos 3 meses de aceleração, vocês fizeram o Demo Day do Cotidiano, conversaram com os investidores, valuation lá no topo. Como é que foi a saída, né, do processo de aceleração, né? Como é que vocês entraram na vida fora do processo de aceleração, qual foi o diferencial do início para o fim e como é que vocês estão hoje?
Então, depois que a gente saiu do processo de aceleração, não teve muita mudança, porque no processo de aceleração você vê muitas coisas picadas.
Sim.
Tipo, não tem tempo de você fazer tudo. Você vê muita coisa, mas não dá tempo de fazer tudo.
Sim.
Então tem muita coisa que você tem que revisitar e implantar dentro da empresa.
Legal.
Então a gente passou muito tempo usando o que a gente aprendeu mesmo. Então 2017 pra gente, até 2018, a gente cresceu muito. Né, tivemos várias mudanças no business, vários pontos altos, pontos baixos. Tem aquele ponto que tu passa por depressões assim da empresa, né? Tipo, cara, fudeu, quebrando, tá ligado? E aí do nada tu dá um salto assim e aí tá voando de novo, né? Então em 2018 a gente conseguiu crescer pra caramba. Fizemos uma rodada de investimento no final de outubro, né? E aí agora a gente está aproveitando esse investimento, a gente tem 18 meses de runway para queimar.
Uhum.
E nesse momento agora, a gente está... Nesse momento agora, né? Nesse momento a gente está... Estamos com o nosso produto de reforço, ele está bem instaurado, estamos expandindo ele para outras capitais. Mas também estamos testando um produto de inglês que a gente lançou para empresas, Então, assim, como é que funciona? A gente leva professores.
Esse produto que vocês criaram para quebrar a sazonalidade, né?
Isso.
Que para a mágica que tem na cabeça, me corrija se eu estiver errado. A sazonalidade acontece exatamente nos períodos de prova, né? Quando tem os períodos de prova dos colégios, isso tem um pico. E com certeza no começo do ano e logo depois das férias de julho, isso abaixa.
Sim.
E aí a resolução desse problema é esse produto para inglês corporativo, certo?
Certo. Ele é um produto também que ele é mais recorrente, né? Ele tem um ticket médio muito maior. Então, ele é mais interessante, né? Não significa que é um pivô, mas pode vir a ser, não sei.
Uhum.
Vamos ver. Nosso produto de reforço já é muito bem consolidado, então é difícil falar de pivô assim. Mas o produto de inglês ele tem se mostrado... tem muita procura. Então, a gente tem muitas empresas que contratam... Ah, vai lá, contrata um professor particular. Pô, o cara, velho, ele não consegue gerar relatórios para a empresa... o compromisso dele não é tão grande quanto de uma empresa. Então, se tiver um problema com o professor, eles têm que ir atrás de outro professor particular. Então, empresas precisam contratar empresas.
Sim.
Né? Tipo, para prestar serviço.
Uhum.
E a gente achou que tem pouquíssimas empresas fazendo isso bem.
Uhum.
Então, a gente começou a instalar esse processo e tem muitas empresas buscando isso, por incrível que pareça.
Legal.
E a ideia é trazer... mais pra frente, mais conhecimento. Então, trazer outros cursos, não só inglês. Se a gente tá dentro da empresa, trazer também, sei lá, um curso de Excel, um curso de espanhol, sei lá, enfim.
Oh, legal, legal.
Né? Essa que é a ideia.
As possibilidades são infinitas, né? O ensino é uma coisa que acontece em várias áreas, vários âmbitos, e vocês têm uma plataforma que vocês conseguem linkar as pessoas que têm esse conhecimento com as pessoas que querem esse conhecimento. E isso é poderosíssimo.
Sim, com certeza. E o grande interessante do inglês em si, né, fugindo da plataforma, é que hoje a maioria dos conteúdos de qualidade estão em inglês. Então, se você quer capacitar seus funcionários e ele não fala inglês, você vai ter uma dificuldade e um custo muito maior.
Sim.
Para você achar um curso daquela coisa específica que ele precisa aprender em português, provavelmente o curso vai ser mais caro.
Uhum.
E a qualidade vai ser mais baixa.
Eu tô passando isso na pele. Eu não, né? O meu irmão, na minha família. Meu irmão, ele foi fazer ele é cientista político, fazer uma pós no Canadá. E para você poder entrar na pós-graduação do Canadá, você tem que ter um inglês... um inglês científico, é um inglês da faculdade, né? Com as terminologias da faculdade e tudo mais. E ele tá passando por isso nesse exato instante, só que ele já tá lá. Então ele teve que ir pra lá pra poder pegar isso com mais propriedade.
Mas a questão da plataforma também que você falou é muito importante porque a gente conecta. A gente cuida da qualidade, que é a gente... Não deveria, né? Assim, seria mais fácil se a gente não cuidasse da qualidade e só deixasse a plataforma rolar.
Uhum.
Mas a gente não é um Uber que Sim. precisa levar alguém de A até B. E até o Uber se preocupa com a qualidade.
Sim.
Né? A gente é educação, então a gente tem que se preocupar com a qualidade. Então,
Sim.
por mais que a gente conecte duas pontas, a gente pode fazer isso para vários segmentos de educação.
Uhum.
Mas a gente acaba se preocupando bastante com a qualidade.
Entendi.
Que é o nosso principal valor.
Sensacional, sensacional. Muito bom, Thiagão. Então vamos ao próximo bloco aqui, o bloco mais leve, um bloco onde a gente vai falar sobre coisas boas da vida fora da empresa. Tá bom? Até já, hein? Fica aí, não sai não. Até porque tá rápido, tá passando acelerado, não tem como você ir embora assim tão fácil. Não vai fugir de mim, não. Então é o seguinte, Thiagão, agora é o momento que vai pedir umas indicações agora de coisas, pode ser uma relacionada ao universo de startup, de conhecimento, de startup e tudo mais, e outra o que você faz para poder se ficar tranquilo, sair, se despressurizar desse mundo acelerado aí.
Vamos lá, primeira dica sobre startup. Então vou dar a dica para quem está mais no começo, então.
Uhum.
Pode ser?
Claro.
Então você tá aí com a sua ideia já, começou a desenhar alguma coisa. Cara, joga o teu produto no mercado, testa. Sempre tem um jeito de você testar sem você precisar de um programador. Eu falo isso com empreendedores o tempo inteiro. Então o pessoal vem e fala, cara, eu tô com essa plataforma e tal, não sei o quê, mas eu tô vendo já pra desenvolver, não sei o quê. E eu falo, cara, faz o seguinte, cria um grupo no WhatsApp com o teu fornecedor e um grupo no WhatsApp com os seus clientes e conecta os dois pro WhatsApp, você fazendo isso. Você consegue fazer dinheiro? Tipo, sei lá, que seja 10 reais, você consegue? Então beleza, então agora gasta dinheiro pra fazer produto. Então, tipo, vai testar se você consegue ganhar dinheiro, sacou? Fazendo o que você quer fazer. Sempre tem uma forma de se conectar sem usar a tecnologia.
E é aquela coisa, né? E se falhar, foi um custo muito pequeno, foi um aprendizado muito grande. É o Fail Fast, que inclusive será um episódio aí que já tá marcado com o André Frois aí pra poder falar sobre o Fail Fast, a cultura do fracasso para poder chegar no sucesso. Então, é isso, né? Você teve um custo baixíssimo, testou o seu produto e aí você sabe se você pode ou não pode continuar, né? Pô, é muito bom essa ideia.
É. Se você gastar, sei lá, 100 reais para fazer isso,
sim,
você aprender que sua ideia não deu certo, seu custo de aprendizagem foi de 100 reais. Se você criar um aplicativo de 50 mil, não deu certo.
Para aprender a mesma coisa.
Seu custo de aprendizagem vai ser de 50 mil.
É.
Então, melhor com 100, né? É.
Total, com certeza.
E agora, o que eu faço para...
O que você faz de hobby? Uma coisa assim, um livro, um filme, uma coisa que você curta?
Cara, então, o que eu curto fazer no meu tempo livre? Eu curto muito jogar. Sempre nossa, joguei muito. Eu acho que a galera que tá aí hoje em dia, todo mundo curte jogar, né?
Joga. Vamos aí, vamos ver se a gente vai conectar nossas PSN aí. O que você tá jogando aí?
Cara, hoje eu gosto muito de jogar CS e Dota. Então eu tô mais...
Tá no classicão.
No classicão, é. Muito no classicão. Sempre joguei esses dois. Minha paixão mesmo é o Dotinha, né? Mas
sim,
a gente não tem muito tempo pra isso, então é quando sobra um tempinho no final do dia, assim, na madruga às vezes.
Oh, boa.
Pra dar uma relaxada, né?
Muito bem.
Mas já joguei de tudo, cara. A cultura gamer aqui é pesada.
Muito bem. Muito bem. Eu não vou deixar de dar minhas sugestões aqui também. Você que tá querendo se conectar mais com a questão do universo das startups, né? Continue ouvindo nossos podcasts aqui do Cotidiano Acelerado. A partir dessa semana agora, você está ouvindo esse podcast, acompanha a gente no LinkedIn da Cotidiano, que a gente está soltando quase diariamente material pesado sobre isso, sobre o nosso processo de aceleração agora. É uma coisa que a gente percebeu que talvez a melhor forma da galera entender esse universo, começar a entender mais, é mostrando a galera que está entrando agora no nosso processo de aceleração, e a gente vai fazer essa... Vamos olhar isso de perto e mostrar para vocês. Agora, nesse instante, a gente está tendo um bootcamp, que a gente está uma semana inteira na imersão de capacitação para falar em público, apresentar pitch, plano de negócio e tudo mais aqui. Então vai ser aí muito material. Então fique ligado nas nossas redes, no Instagram Cotidiano, no LinkedIn Cotidiano e aqui nas suas plataformas de podcast, o Cotidiano Acelerado. Beleza? Também lembrar que se você está com a dúvida de algum vocabulário, alguma coisa que a gente falou aqui, relaxa. Liga esse podcast aí e vai lá no site da Cotidiano, que a gente tem o nosso glossário, o nosso dicionário startupístico. Você entra lá e você vê tudo que a gente está falando, se tiver alguma dúvida. Eu mesmo vou pegar uns 4 termos aqui que eu ouvi hoje para poder aprender. E é isso. Ah, e tô jogando também, hein? Tô jogando Apex. Quem quiser lá morrer para mim, noob, é só me procurar lá. Valeu, gente. Muito obrigado, Thiagão. Valeu.
Valeu,
até a próxima. E conheça o Acomé também, né? Tá aí nos seus aplicativos, nas suas redes de aplicativos.
É só entrar aulascomoe.com.br. Lá tem todas as instruções para baixar nosso aplicativo, tem o site.
Aulascomoe.com.
Não, aulascomeia.
Aulascomeia.com.br.
Aulascomeia.com.br.
Vai lá e conheça a Colmeia. Valeu, gente. Muito obrigado e até o próximo Cotidiano Acelerado. Valeu!